É sempre uma satisfação voltar aqui, Oswaldo. E para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui. Mas é uma situação de muita preocupação, realmente, essa situação dessa nova reforma que pouca gente está prestando atenção no tamanho dela. Na verdade, nós temos alteração de 86 artigos da CLT, né? Então, não é uma mini-reforma, é uma reforma, talvez, tanto quanto ou mais profunda do que a anterior de 2017. Com uma diferença, esta está vindo com através de medida provisória e, novamente, sem ter uma discussão mais aprofundada com quem de direito. A primeira reforma, Oswaldo, ela foi prometida que seriam, nós temos hoje 12, segundo DIEESE e institutos, nós temos 12 milhões e meio de desempregados. Então a primeira reforma veio para criar, que seria para criar 6 milhões de empregos. Esses empregos não foram criados e agora essa outra reforma diz que vai criar 4 milhões de empregos, né, através da medida provisória 905, é a chamada medida provisória do Paulo Guedes, né? Ela traz a chamada medida provisória verde-amarela e ela traz no seu bojo, quer dizer, ela atinge aí essa questão de quem tem idade entre 18 e 29 anos, né? E vai ser aplicada para quem vai ter um salário de até 1,5 salários mínimos, ou seja, até R$ 1.497. E ela tem um prazo de duração, Oswaldo, até 31 de dezembro de 2020, né? Pelo menos essa é um pouco menor, ou um pouco menos nesse aspecto, porque ela tem um prazo, um tempo. Mas ela desregulamenta muita coisa, ela vai alterar, por exemplo, o fundo de garantia hoje é 8% para depositar, Oswaldo. Vai passar a ser
2%. 2% para o cidadão, aquele que gostava de pegar o fundo de garantia ao final da conta.
Para receber ao final, tal, e o fundo de garantia servir para financiar sua casa, que agora tem efetuada uma flexibilização. Mas agora, então o cidadão vai ter apenas 2%. Quem entrar nesta lei e neste sistema vai ter apenas 2% de depósito de fundo. A outra alteração é que o cidadão vai receber mensalmente o seu salário e vai receber as férias mais um terço e mais o 13º.
É parte dessa férias.
1/12. É. Você pega o salário lá, calcula 1/12, já vai vir sendo pago mensalmente, né? Vai haver uma desoneração da folha de pagamento, né, para o sistema S, o chamado sistema S, que é o SESI, SENAI, SESC, SENAR. Então desonera aí em torno de 4,5%, né? Uma outra alteração bastante profunda é que o seguro-desemprego vai ser taxado 7,5%.
Só que esse é para todos, né? Esse é para todos, não é só para os jovens, né?
Não, esse vai atingir a todos. Esse pega todo mundo.
Agora, doutor, eu estava dando uma olhada, porque a gente não... sempre existe aquele negócio, por exemplo, o trabalhador, ele sai do seu trabalho, vai para o almoço, aquela coisa toda, ele tem aquele trânsito. Acabou isso também, né?
Isso já veio da reforma anterior, da reforma de 17. É a chamada horas de transporte ou horas em itinere. Essas já não entram mais no cômputo da jornada de trabalho e não é mais considerado como tempo à disposição do empregador, portanto, dessa forma não é mais remunerado.
Mas esse cara sofreu um acidente.
Também há uma situação que vem nesta reforma, na 905, de agora, que não considera mais acidente de trabalho no transcurso, no percurso. E por falar em acidente, também altera com a medida 905, e eu acredito que isso vai ser vai valer para todos, porque hoje o auxílio acidente você recebe 80% das contribuições, a média das melhores contribuições de julho de 94 em diante, vai alterar que você vai receber 50% do benefício da aposentadoria de invalidez, Paulinho. A regra de mudança do cálculo vai diminuir o valor percebido ou a ser recebido de auxílio acidente. Então vai diminuir consideravelmente este valor do auxílio-acidente. No momento que o cidadão mais vai precisar, porque ele vai ter que comprar remédios e vai estar asfaltado, não por um ato voluntário dele, né? E também sobre essa questão do auxílio-acidente, há uma situação bastante interessante que eles criam, está sendo criado, né? A regulamentação da questão do auxílio-acidente, está sendo criado um conselho do auxílio-acidente, e neste conselho não vai ter participação do trabalhador.
Não, apenas... não tem a participação dele, então?
Não, o trabalhador não vai ter assento, nem a classe empresarial, nem a classe dos trabalhadores.
Ah, não vai ter as duas?
Não, nenhuma das duas. E outro fator, Oswaldo, este conselho vai gerir um fundo, e esse fundo vai ser composto, vamos dizer assim, vai ter a origem financeira desse fundo, ele vai ter nas ações civis públicas a serem propostas pelo Ministério Público do Trabalho, a exemplo do que aconteceu com aquela ação aqui de Bandeirantes, que teve de 3 milhões de reais, que parte do dinheiro ficou aqui com a Santa Casa, com a PAI, Lar Bezerra de Menezes. Esse dinheiro dessas ações de indenização de dano moral coletivo não irão para esse fundo nacional.
Aí não
e
vai
que não
ser
vai ter dividido. Participação do trabalhador. Então você não vai ter mais chance de pegar esse dinheiro por aqui, né? De tentar manter ele aqui como aconteceu e beneficiar toda a comunidade. Aonde foi que aconteceu o problema, né? Então realmente as alterações são muito profundas, Oswaldo. Muito mais do que está se pensando. Então é complicado.
Oh, mudou-se muito, doutor. A gente sabe que a lei trabalhista, se não falo memória, de 43 e alguma
Exato,
coisa
assim. Exato, Estado Novo, Getúlio Vargas.
Nós já temos hoje, consequentemente, nós temos hoje muito mais avançado aquela coisa toda. Mudou-se muita coisa na CLT, que é a consolidação da lei do trabalho. Mudou-se muita coisa no ano passado. E agora, com essas mudanças, elas também alteram, e alteram de uma forma aquilo que já veio do ano passado ou não? Algumas alterações que tivemos no ano passado?
Não, são alterações um pouco...
Diferentes.
Totalmente diferentes. Por exemplo, vamos falar do garçom.
Uhum.
A gorjeta.
Exato.
A gorjeta não integra a remuneração, agora vai passar a integrar.
Vai integrar a remuneração,
porque é o seguinte, o cidadão vai pegar a nota fiscal e vai ter escrito gorjeta lá e vai ter a distribuição desse valor de gorjeta em convenção de coletiva de categoria, né?
Então...
O vale alimentação também altera. O vale alimentação não tem natureza salarial e não é tributável, né? Uma alteração bastante profunda, Oswaldo, é a questão do bancário.
O bancário vai ter que trabalhar o sábado agora, se o banco abrir.
Veja, o que altera do bancário? O bancário é o seguinte, aqueles que não forem caixas de banco, caixas que tiverem seu registro como caixa, se passar a medida provisória da forma que está alterada a jornada de trabalho de 30 horas semanais, ou 6 horas diárias e 30 horas semanais, 6 de 5, 30, segunda a sexta, para as 44 horas semanais. Então está alterado. Estaria o projeto de lei, essa medida provisória, ela altera. Ela já está em vigência, porque até que ela seja revogada, ela está em vigência. Então, altera essa situação. E caixas de banco, vem uma ressalva. Tem, em dados momentos, no meio da medida, ela privilegia os acordos de convenção coletiva, que poderá o caixa de banco também vir a trabalhar aos sábados.
Exato.
Vir aos casos, desde que tenha acordo de convenção coletiva.
Eu estava colocando o seguinte, tivemos uma chamada reforma ano passado, no Temer, né?
Sim, 2017. No Temer.
Eu estava dizendo sobre aquilo que, além daquela, você colocou os garçons, né? A remuneração Sim. do garçom. Temos também o caso do quando o cidadão sai do emprego, ele fica no seguro-desemprego, vai diminuir, porque se ele ganhar 1.000, vai descontar
7,5%,
vai descontar lá R$75 e tal. Aí nós temos também um outro caso que chama atenção, é que no ano passado nós tivemos autorização para se trabalhar aos domingos e feriados.
Sim.
Né? E nessa agora, não passou, foi feita aquela coisa, chegou no Congresso, morreu, Acabou.
Sim.
Agora não, agora tem nesse decreto também ela está presente.
Tem a questão dos domingos e feriados, com uma diferença. Com uma diferença. É um a cada. A Constituição Federal, ela fala que você. O descanso semanal do trabalhador ocorrerá preferencialmente aos domingos. Então, subentende-se que a preferência é aos domingos. Agora, a preferência acaba, por quê? Contraria o princípio constitucional da preferência, por quê? É um a cada quatro domingos. Isso no caso do comércio. No caso da indústria, é um a cada sete semanas.
É, porque já temos algumas áreas, 70 e poucas áreas, que já é assim, né, doutor? Não, agora é para todos.
É, agora a regra geral. Porque é a questão da adoção da jornada de 5 por 1. Né? Na jornada de 5 por 1, você tem um domingo a cada sete semanas. Mas as jurisprudências dos tribunais estavam dizendo que pelo menos um a cada quatro domingos tem que ser coincidente. Agora vem o regramento. No comércio, um a cada quatro domingos e outras situações, e na indústria, um a cada sete. Então vem uma regulamentação aí.
E o caso de feriados?
Os feriados é aquela história da compensação. Compensou, se tiver uma compensação, não é pago. Os domingos também. Se ele não tiver uma compensação, por exemplo, se ele trabalha, tem um a cada quatro domingos, deveria ser ele ter a folga. E se não for concedida a folga, o empregador paga em dobro, está resolvido o problema. A questão, e há uma flexibilização bastante notória na desregulamentação do sistema de fiscalização. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho estão em pé de guerra com relação a essa situação, porque há uma desregulamentação. Agora o cidadão, o auditor vai lá fiscalizar e não vai multar na primeira vez. Não vai multar.
Outra coisa é a contribuição patronal, né? De 20% do INSS.
Exatamente.
Agora, vamos falar assim, no frigir de todos os ovos, muitos estão indicando que esse pacote que veio aí é disfarçado de um programa de combate ao desemprego, essa medida provisória, essa 905, mas que na verdade, ele é voltada para o trabalhador de 18 a 29 anos, mas que no fundo não tem nada a ver com o trabalhador. É simplesmente para aumentar a rentabilidade do empregador. Entende-se isso também, doutor? Que ela é um disfarce de combate a desemprego para tentar auxiliar o empregador que hoje vem reclamando muito da situação que está o país?
Na verdade, eu acho que o combate ao desemprego deveria ser feito de outra forma, né? O próprio governo deveria tomar algumas atitudes diminuindo o peso da máquina pública, diminuindo algumas situações e fazendo alterações estruturais. Agora, não é tirando direitos sociais que você aumenta emprego. Nós tivemos a primeira reforma veio com a promessa de aumento de 6 milhões de empregos, não houve a criação dos 6 milhões, os 12 milhões e meio de empregados continuam, houve sim uma diminuição no número de processos trabalhistas. Por falar em trabalhistas, também há uma alteração, porque agora os juros passam a ser oficial, que é o IPCA. No entanto, os juros moratórios deixam de ser 2% ao ano e passa a ser o juro de poupança para correção de débito trabalhista.
0,29 ao mês.
Exatamente.
Então, agora, sem TR. O ano que vem, se cair para 4,5, agora cai para 0,26.
Exatamente. Ou seja, você vai ter um incentivo para aquele que não gosta de pagar ainda maior. Então, minha humilde opinião é que efetivamente não traz solução para o problema do desemprego do país. E há uma preocupação. Por quê? Porque ele trata apenas daquela situação de um cidadão que está numa faixa etária. E você que está me ouvindo nesse momento, que tem 30 anos, 35 anos, 40 anos, 50 anos, você está fora disso aqui. Isso aqui é para quem tem 18 a 29 anos, Paulinho.
E a situação dos vigias? Também entra nessa, não?
A questão dos vigias é uma outra situação que também vem uma regulamentação aqui, exatamente que agora vem a permissão legal da jornada de 12 por 36, que antes... E também altera o intervalo, porque veja... Quando foi criado o intervalo intra-jornada, dentro, o intervalo dentro da jornada, existem dois tipos de intervalos, Aldo. O intra-jornada, que é aquele que é tipo assim, agora quem vai parar para o almoço é o intervalo intra-jornada, é dentro da jornada. E o intervalo inter-jornada é aquele que você tem de 11 horas consecutivas entre uma jornada e outra, entre um dia e outro de trabalho, né? Quem não tivesse uma hora de intervalo teria direito de receber uma hora cheia. porque a Organização Mundial de Saúde recomenda que o cidadão tenha um tempo mínimo de descanso de uma hora. Agora não. Pode ter 30 minutos de descanso.
30 ou 15?
Pode até diminuir, desde que tenha acordo com, de convenção coletiva.
Agora,
então,
doutor,
a mudança é radical, porque em dados momentos, Oswaldo, a lei avança. Ela fala em acordo de convenção coletiva, mas tira o sindicato da discussão do PLR, que é a participação de lucro e resultado. Lá vai ser um acordo feito entre o trabalhador e a empresa. Não tem participação do sindicato aí.
Mas não acaba nessa daqui dos 19 anos, dos 19 aos 28, ela não existe, né?
Ela existe.
Ela existe?
Existe o PLR, participação de lucros e resultados. Não tem a participação do sindicato, ele tira.
Agora vamos lá, vamos para o outro lado da coisa. É de 43 a nossa CLT. Não está na hora de mudar? Não teria, a mudança não teria que ocorrer? A mudança que foi feita no ano passado não foi suficiente, não é suficiente, foi errada. Essa que está sendo feita agora também para esse público mais, mais específico. Também, doutor, entende, assim como advogado trabalhista, que é necessário também mudar as nossas leis, já que são muito retrógradas?
Veja, as leis não são, na verdade, são a CLT precisava de uma atualização, Oswaldo. Uhum. Apenas isso. A lei nossa, não por nada, ela era muito, muito moderna. Como nós temos a Constituição americana, desde 1800 e tanto. O que mudou na Constituição? São poucos artigos, tem as emendas, as emendas constitucionais americanas, e a Constituição permanece. O que nós precisamos adaptar é, antes nós falávamos em serviço de mecanografia, agora nós temos que falar em serviço de computador, porque até então, lá em 1943, nós não tínhamos. Mas a Constituição nossa, ela também constitucionalizou direitos do trabalhador. A questão da insalubridade, a questão da periculosidade, a questão da jornada de trabalho, são matérias que estão inseridas na Constituição da República. E vai surgir efetivamente essa discussão agora, se existe constitucionalidade do projeto de lei do Guedes ou não, né? Essa é uma questão que terá que ser superada e ser discutida no seio do Congresso Nacional. Agora, não é tirando direitos que você... Nós já passamos, não é aqui ser defensor de governos anteriores, não. Mas nós tivemos em governos anteriores em que houve aumento de emprego com incremento de atitudes, de atos que o governo praticou, para que o comércio volte a girar, a indústria volte a girar, a construção civil trabalhe. É desoneração, aí é desoneração. Agora veja, nós estamos atingindo uma camada da população. Vai resolver o problema? Eu particularmente não acredito. Não acredito, eu acho que para mim é uma medida que não resolve o que tem que ser resolvido e o governo deveria trabalhar de outra forma.
Bom, doutor, agora pessoal, geralmente o trabalhador nesse momento, ele já confunde isso aí com a aposentadoria, com a nova lei que já entrou em vigor agora. E aí começa a fazer perguntas, e eu entendo que, não sei se o doutor teria até a oportunidade de responder essa situação.
Sim.
Que em alguns casos aqui, que a empregada doméstica com 30 anos de carteira, se ela pode se aposentar, né? São algumas perguntas que vieram aqui.
Só respondendo, essa questão da empregada doméstica com 30 anos de carteira de trabalho. Veja, é o caso da mulher. Ela tem 30 anos, ela tem direito a se aposentar, né? Porque ela vai se aposentar porque o homem se aposenta aos 35 anos, hoje, independentemente da situação da idade, e a mulher aos 30. Ela tem direito, desde que tenha preencha os requisitos legais. Ela não pode deixar passar para requerer essa aposentadoria a partir do 1º de janeiro, né? Então, hoje, quem tem que se pinicar, procurar um advogado que trabalhe na área e procurar se orientar melhor.
Outra também, boa tarde, que eu gostaria de saber se em janeiro eu vou fazer 60 anos e tenho 21 anos pago de INSS. Poderia aposentar?
Aí entra naquela regra da mudança que vai vir com a nova situação. Você tem que ter um tempo de contribuição com... se vier a nova lei, ela vai ter que entrar no pedágio, porque ela vai ter que ter no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. Ela não vai preencher o requisito tempo de contribuição. Então, com mais 60 dá 85. Pelas regras do governo, serão 86. Então, ela vai ter que entrar numa regra de transição, a não ser que ela consiga contar tempo anterior a isso. Às vezes tem muita gente que tem trabalho em lavoura, trabalhou na roça, regime de economia familiar, alguma coisa assim. Nada que possa ser inventado. A gente não aconselha. Advogado não deve ser macaco gordo para querer quebrar galho, né? Tem que fazer o que ele diz a lei.
O Marcão está perguntando aqui, você falou sobre os vizinhos. O vizinho não tem, hora de almoço, no caso, que trabalha à noite. Como é que faz?
Exatamente, essa situação. Quem não tem intervalo intrajornada, hoje até agora, antes da medida provisória, tinha o direito de intervalo de uma hora, de receber esse intervalo como horário extraordinário, como uma situação. Tem muita gente que não entende falar em horário noturno, só aproveitando o gancho. Se você olhar no relógio, das 22 às 5 da manhã, você vê no relógio 7 horas. Só que este horário, por ser considerado pela saúde, por médicos e tudo mais, tem-se a jornada de trabalho reduzida a essa 1 hora para 52 minutos e 30 segundos. Então, se você olhar no relógio, 7 é igual a 8. É uma matemática aí, viu, Paulinho?
Outra coisa. Faz 33 anos que existe em janeiro. Como é que fica uma situação? Independidade?
Bom, nesse caso, tem que ver a situação dele, que ele poderia se aposentar até proporcionalmente. Agora, tem que fazer conta.
Porque aquela regra do 85-95?
Exatamente, é o que eu estou falando.
85-95.
Tem que ver essa situação. Tem que ver idade, tempo de contribuição. Se nesses 33 anos tem algum tempo especial que teve exposição a agente insalubre. Na verdade, são caso a caso. Você tem que analisar caso a caso. Generalizar é um risco danado. Você dá uma resposta que não satisfaça e é uma irresponsabilidade.
Aposentadoria rural, mudou alguma coisa ou continua mesmo?
Não, aposentadoria rural permanece o mesmo sistema até. E acredito que, bom, pelo menos a gente não vê possibilidade de mudança nem com a reforma trabalhista, nem com a reforma previdenciária que vem aí.
Tenho 25 anos, funcionário público.
Sim.
Posso se aposentar?
25 anos, funcionário público. Ele só tem o tempo de ser funcionário público ou ele tem tempo anterior para fazer o que se chama de contagem recíproca de tempo de contribuição? Ele somar algum outro tempo. Se ele tem 25 anos e esteve exposto a agente insalubre, tem que ver como é que foi feito. Funcionário público, ele é estatutário, tem que ver a lei municipal ao qual rege teve regência o seu contrato de trabalho. Por exemplo, no município de Bandeirantes, nós tivemos uma situação de 93 até 2000, nós tivemos o estatuto. De 2000 em diante, nós voltamos para pertencer ao regime geral de previdência social. Não
quem
importa
se quem se ferrou nessa história? Trabalhador?
Não foi o trabalhador, porque é o seguinte, na verdade, o que aconteceu com Bandeirantes? No período em que nós tivemos o período chamado do estatuto, o município, e pouca gente se lembra, mas a Fundação Faculdade, SAI era o único que recolhia. Ninguém recolhia Previdência Social. E veja, quando foi instituído e criado um estatuto, foi criado, se hoje não está resistindo o sistema previdenciário e está tendo que fazer reforma, quando o empregador contribui com 22%, 24%, depende da categoria, a instituição lá para trás era 2,5%, Oswaldo. Nunca ia formar fundo para sobreviver, além do que descontou e não recolheu.
E quando eu fui contra...
Voltar para a Previdência Social foi a tábua de salvação do trabalhador.
Eu gosto de voltar ao tempo, gosto de voltar nessa história, porque quando eu fui contra isso aí, gritei, bati o pé, não deixa.
Você foi um, não deixa.
Não, aí sabe o que aconteceu? Os caras queriam me bater, gritar, contra. Não adianta, gente. Você tem que olhar lá na frente, não adianta você olhar hoje. Aí hoje nós estamos vendo a situação. É outra coisa, vamos numa coisa aqui, só para adiantar o tempo aqui, porque produtor rural, idade de contribuição, muda alguma coisa,
Produtor rural, ele tem empregado? Ele pode ter no máximo um empregado. Se ele tiver mais de um empregado, ele entra na condição de empregador rural e daí a mulher não se aposenta, não entra no regime de economia familiar.
Ah, é?
É.
E a mulher que se ferra nessa?
Sim, aí tem que ter contribuição para a mulher. Então tem que tomar cuidado com isso.
Mecânico tem aposentadoria especial, doutor?
Mecânico, sim, que mexe com graxa, óleo lubrificante e tudo mais. Continua a regra. Na reforma previdenciária, Oswaldo, permanece os 25 anos, só que ninguém vai se aposentar antes dos 60.
Tem isso, né?
Exatamente.
Por então, 60, o homem 60 e a mulher também?
A mulher aos 55.
Aos 55. Nesse caso aqui, né?
Nesse caso aqui, no caso. Não, é hoje, se ele tiver 25 anos de serviço, independentemente de idade, lógico que vai ser aplicado a ele o fator previdenciário, né?
Depende muito desse fator previdenciário, doutor?
O fator previdenciário depende muito da idade, Oswaldo. Porque você tem que considerar, hoje a regra é, você pega 20%, 80% das melhores contribuições a partir de julho de 94 em diante. Então você pega julho de 94 em diante e aplica 80%. E aí joga o fator de o índice de sobrevida, tabela de expectativa de vida do IBGE, que hoje está com 76 anos e 6 meses. E aí aumenta mais 6 meses a cada ano, após 12 meses. Então, depende, aí aplica o fator. Então, normalmente está caindo, depende, se o cara for um pouco mais novo, ele vai perder 30% de início.
É, o caso aqui, a pessoa com 65 anos está com câncer, trabalhou 28 anos sem registro, consegue se aposentar? Acho que pela doença consegue, né, doutor? Não.
Não aposentadoria, vai depender da situação, porque nesse caso não seria aposentadoria, seria um benefício assistencial que é pago pelo INSS. Vai ser feita uma perícia na casa da pessoa e tem que ser analisado a questão da condição socioeconômica da família. Aquela questão de um quarto salário mínimo tem que ser verificado
no
local.
Outra coisa que está rondando na internet, quem está aposentado por invalidez a menos de 20 anos de carteira vai diminuir a aposentadoria. Isso é um fake, né, doutor?
Não, a aposentadoria concedida lá atrás,
ninguém muda, né?
Ninguém vai mudar nisso. Isso aí ninguém vai mexer, porque é um direito adquirido, vai mexer com o princípio constitucional, né? Agora, o INSS, quem se aposentou por invalidez, o INSS te chamar para fazer perícia, compareça, porque ele pode caçar.
Pode caçar. Para quem paga o simples, normal, né? Não muda nada, né?
Não, para quem paga o simples, normal.
Quem trabalhou em açougue também dobra a insalubridade, doutor?
A insalubridade tem que ver se ele tem a exposição, se ele trabalhou com câmara fria ou não, se ele tinha exposição ao agente insalubre.
Uhum. Que depois no vigia ele tem, né? Na vigilância, ou não? Não, né? Você guarda noturno, por exemplo?
Você guarda noturno, aposentadoria não é aposentadoria especial, né? Não é com 25 anos.
Também não, né?
Aposentadoria normal.
Que mais? Auxílio, e o auxílio paletó postal? Miguel toma tudo no Balanço do Brasil. Não, isso aqui não tem nada a ver. São várias outras perguntas. Trabalhei 25 anos e 8 meses, trabalhava sábado e domingo, não tinha folga. E não recebia nada por isso. Tem direito a alguma coisa?
Nesse caso, a pessoa que trabalhou 25 anos trabalhando, aí vem aquela história, a prescrição quinquenal, vai mexer nos últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. Trabalhou 20 anos, ficou prescrito o direito do cidadão.
Taxista também tem quanto tempo de contribuição? Não existe lá?
Não, taxista não, é tempo normal.
Tempo normal, né?
Tempo normal.
Bom, são várias perguntas que estão acontecendo, e se a gente for aqui, nós vamos até 1h, viu, gente? Falar bem a verdade. Borracheiro, a Leola, se não falar pra Leola, fica doida aqui.
Leola, um abraço.
Borracheiro, assistente de borracharia, como fica, Paulo?
Não, é normal.
Normal também, né?
Normal.
Tá certo. Então, Paulo, doutor, mais alguma coisa pra gente colocar, principalmente sobre essa nova lei trabalhista aí para só perguntar uma coisa aqui. Oswaldo, pergunta o doutor, eu pago o GPS no valor de 11% do salário. Muda alguma coisa? 109,778?
Não, não vai mudar. A pessoa vai continuar pagando um GPS normal.
Um GPS normal,
não,
né?
GPS normal.
Sem acreditar, né? A gente tem que procurar conhecimento, porque senão não adianta a gente ficar, olha, porque é isso que eu acho que é aquilo. Não é que nem o cara aqui, olha, o cidadão aqui, essa aqui eu acho que é até importante. Sou mecânico, tenho 35 anos de contribuição e 44 anos. Qual é a melhor regra?
Fazer conta, meu amigo. Aí tem que botar caneta e máquina para fazer conta, calcular.
Quanto por cento daqueles maiores salários? 18?
18.
18 anos? Ou não? Quantos por cento? Como é que é a regra, doutor?
Não entendi.
O salário, por exemplo, eu vou me aposentar pelos últimos salários, como é que é? Eu pago sobre o teto máximo.
Você paga sobre o teto máximo. Você vai pegar 80% das contribuições as melhores contribuições a partir de julho de 94 e verificar como é que vai ser feita verificar o que que dá, o resultado.
Uma média.
E depois, exatamente, aí faz a correção com o índice de correção deles, lá do INSS, e aí você aplica o fator previdenciário, que é o índice de expectativa de sobrevida.
Certo. Em síntese, ninguém consegue praticamente pegar o teto máximo.
É, você tem, você recolhe sobre 10 salários e, em mas tese, você teria que receber, então, é a paridade. 10 salários, lá, 9.900 e tantos reais, que é, é o que diz o salário mínimo, mas não é. Existe o teto máximo de recebimento e você não vai conseguir receber ele.
Microempreendedor também tem alguma coisa? Não,
não, não, microempreendedor, né? Que vai mudar é, para aposentadoria. Para aposentadoria, não. Vai mudar, sim, lá na regra do Bolsonaro, que vai entrar na nova regra aí dos tempos de contribuição somados lá, né?
Ah, é, né?
É. Isso muda a partir do 1º de janeiro. Por enquanto, então, estamos aí nos 85,95.
Bom, doutor, mais alguma coisa que o senhor queira colocar e explicar para a nossa população?
Não, a única questão é que a gente fica assim... É, foram instituídas muitas multas, Oswaldo, agora, né? Então, quem tem que tomar cuidado com essa situação, né?
Inclusive o trabalhador tem que tomar muito cuidado também.
Exatamente.
Ao entrar na justiça
Há uma situação hoje de dificultar de maneira muito clara a fiscalização do certo trabalho, né? É, vai haver uma dificuldade na fiscalização e há essa instituição desse conselho de programa de reabilitação física sem participação do trabalhador. Então isso é preocupante porque nós temos um índice de acidente de trabalho muito alto aqui no nível de país.
É, eu tenho algumas coisas que o pessoal manda pra gente aqui, mas é muita coisa, gente. Não dá tempo de falar tudo. Beleza, a gente agradece ao Dr. Paulo Busato por ter nos passado algumas informações e esclarecido também aí a nível também de aposentadoria. Já falamos aí do trabalhador e também da aposentadoria. Falávamos agora no final aí sobre também a aposentadoria do cidadão, que às vezes a pessoa, qual é, não é? Ah, é trabalho, aposentadoria, tudo a mesma coisa, né?
É, vai tudo embolado.
Porque a previdência é uma coisa...
E tem uma íntima ligação, a questão previdenciária e a questão trabalhista, Navarro,
elas são
interligadas. Você pega o cidadão que diz que trabalhou 25 anos não recebendo horas extras, ele deveria ter um salário de contribuição maior. Por quê? Porque se ele recebeu horas extras, a média salarial dele seria maior.
Seria maior.
Então ele vai ter prejuízo
na aposentadoria
dele, não recebendo direitos sociais. Ele não depositou fundo de garantia é menor, a multa de 40% é menor. Ele não recebeu as horas extras no tempo devido, que era uma média salarial maior, ele vai ter uma aposentadoria menor. Então, são várias questões que são uma coisa ligada, muito ligada à outra.
E é ligado também aos últimos 5 anos, que não adiantou nada, né? Passou 25, vai ser o que foi nos últimos 5 anos, acabou.
É, né? Isso aí.
Infelizmente, para o trabalhador.